Obrigado, Sr. Presidente. Temos uma petição subscrita por 14.537, com o objeto que o Sr. Presidente já referiu, que no fundo pretende-se que os contratos celebrados por particulares, empresas e instituições públicas sejam celebrados em letra, fonte, do tamanho de letra 11 e com espaçamento entre as linhas de 1.15. Esta petição teve o tratamento habitual e, face à exigência da própria lei, realizei no dia 18 de dezembro uma audição dos peticionários para que eles pudessem ter conhecimento do processo e da sua evolução e clarificar o seu objetivo. Esta petição transitou pelo Ministério da Justiça e, posteriormente, pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O que eles pretendem é que seja aditado à lei das cláusulas contratuais gerais esta condicionante, que tendo como objetivo que o tamanho da letra seja suficientemente espaçado e também com uma dimensão cujo contrato possa ser considerado legível por qualquer pessoa. Da apreciação que foi feita, quer no Ministério da Justiça, quer na Comissão de Assuntos, Direitos, Liberdades e Garantias, ninguém pôs objeções ao interesse da medida, levantaram-se só questões de outro tipo de natureza. Designadamente, a referência ao tamanho da letra, porque, como é sabido, não há uma referência relativamente à fonte, depende muito o tamanho da fonte, depende muito da própria fonte. E, portanto, foram postas algumas restrições relativamente à referência que se devia adotar. Puseram-se dúvidas também quanto a onde introduzir no nosso ordenamento jurídico. E dúvidas relativamente ao próprio decreto-lei que já existe, em que se fala há uma apresentação gráfica, deve ser em apresentação gráfica, que não passem despercebidos a um contratante normal. Bom, da análise de tudo isto, o que se realça é que se justifica que possa ser introduzido no nosso quadro legislativo algo que tenha a ver com uma definição do tamanho, que seja encontrado um melhor critério para definir qual é o tamanho e o espaçamento indicado e que se introduza também um regime sancionatório de violação da norma que vier a ser considerada. Face a este exposto, considero que a petição está em condições de seguir os seus trâmites normais, que é que seja publicada no Diário da República, porque o seu objeto é claro, e que seja apreciado no plenário da Assembleia da República nos termos que estão definidos em termos de legislação. E é tudo, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas e, em especial, ao deputado Fernando Serrasqueiro pelo trabalho desenvolvido na elaboração deste relatório, que nos parece perfeitamente factual e que desempenhou aquilo que são os passos e procedimentos processuais para encaminhar para a discussão em plenário, que, nesse momento, certamente merecerá da nossa parte uma intervenção aprofundada ou mais aprofundada sobre esta matéria.
A pronunciar sobre este ponto de ordem de trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No nosso grupo parlamentar identificámos só duas coisas de gralhas que ficaram aqui ponto, provavelmente até ao nível da, do reconhecimento de caracteres no scanner, e isso às vezes mais vale corrigir já do que... É que eu tenho ideia, primeiro, na petição propriamente dita, a petição é 1.15. A petição fala em 1.15.
Sim.
Eu penso que é assim que se refere sempre na, no documento. É na página 3, não, peço desculpa, na página 4, no ponto 3. No ponto 3, que fala sobre as dúvidas. Dúvidas também quanto à introdução da norma, presumo eu, que seja assim que se...
O ponto 3, desculpe.
Ponto 3.
A não ser que... 3-is?
Não, 3. O capítulo 4, a linha A, número 3.
Na página que disse 5, então.
Exatamente, página 5, peço desculpa. Assim é que é. É porque como eu tenho aqui no computador isto... quanto a... E depois, em vez de urna, é uma, na linha seguinte.
Ah, sim. Uma vez, exato.
E na penúltima página, no primeiro parágrafo, na terceira linha, a seguir a referências, eu acho que é como. Deve ser... acho que deve, em vez do que aí está, acho que é como.
Qual? Qual é a página? Desculpe.
Página 8, primeiro parágrafo.
Senhor Diretor, não deve ser. Uma norma que deve ser considerada nula.
Deve ser como. Pronto. Eu perguntava só, do ponto de vista dos peticionários que vieram cá, provavelmente o melhor é mesmo a gente ouvir a gravação. Eu pessoalmente não tive... Penso que não estava cá na altura em que se fez essa reunião. Esta é uma questão, obviamente, importante. Mais importante do que parece à primeira vista. E, se calhar, já muito dinheiro foi ganho e muito dinheiro foi perdido por muita gente à conta desta questão. Das normas contratuais. Do procedimento dos contratos. E, portanto, vale a pena aprofundar isto. Depois os partidos terão, ao nível dos grupos parlamentares, a iniciativa que entenderem adequada. Nós vamos aprofundar aqui esta leitura e esta audição até da gravação da reunião, porque a própria forma como se possa corrigir ou alterar a lei para introduzir esta ideia, partimos do princípio que as pessoas estavam a pensar em tipos de letra muito comuns, tipo Arial ou Times New Roman ou coisas do género, mas a gente não pode presumir esse tipo de coisas na lei, portanto tem que haver aquilo que o deputado Serrasqueiro, Franço Serrasqueiro, dizia. Tem toda a razão de ser, portanto é uma análise técnica e legislativa que será útil para fazer o trabalho para encontrar a melhor solução. E portanto, saudar o relator e agradecer por este trabalho, que é de facto uma matéria que teremos que tratar disto no plenário e consubstanciá-la com essa reflexão. Obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer ao deputado do PCP, porque realmente algumas alterações não feitas poderiam permitir alguma ironia desnecessária. Portanto, muito obrigado pelas suas sugestões. Além de que realmente também perfilho um pouco da ideia de que parece uma petição sem grande importância, mas realmente eu acho que há muitas vezes um abuso na forma como as pessoas põem aquilo que é importante no... em muitos documentos, e nós temos que, acho que devíamos todos prestar alguma atenção neste sentido. Não sei se o deputado Serrasqueiro que voltou a pedir a palavra.
Sim, Sr. Presidente, é só para dizer que existe a ata, e claro, existe eventualmente a gravação, suponho que sim, mas existe a ata da audição, enfim, da minha apreensão, que não dispensa que cada um possa ter a sua audição, os peticionários... não avançaram com nada que fosse significativo relativamente. O objetivo deles era, bom, que sejam letras de um tamanho que se dê para ler, ponto. Quanto às dúvidas que foram levantadas, Eles dizem, resolvam lá isso, mas quer dizer, não temos nada a sugerir digamos, a adiantar relativamente a essa questão. Portanto, a ata que está disponível e a gravação também não vão dar um contributo muito importante relativamente à solução que pudermos vir a encontrar, porque eles próprios não estavam ainda em condições de poder avançar mais do que foi aquilo que nos disseram.
Faz a voz, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Só para ficar o registro de um aspecto que é curioso. Estávamos com estas preocupações e depois é engraçado ver como, noutros sítios, as preocupações são diferentes. A petição refere, o próprio texto da petição, o exemplo de que recentemente no Brasil a legislação foi incluída neste sentido. Esta questão foi incluída. E olhando para o que está em causa, é a Lei 11.785, de 22 de setembro de 2008, em que introduz no artigo 54, terceiro parágrafo, os contratos de adesão são escritos, são redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho de fonte não será inferior ao corpo 12. Eles lá hão de saber como é que interpretam isto e como é que fixam isto, mas isto foi o que ficou. Agora, o corpo 12, o que é que a lei significa? É uma questão que está aqui, o direito comparado, como diz o outro, está aqui. O nosso desafio é fazer melhor do que isto, e acho que conseguimos.
Penso que ninguém quer mais que pronunciar sobre esta matéria. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Assim sendo, vamos passar agora ao ponto 2. Já temos presente a senhora deputada Catarina Martins. Dava-lhe a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Agradeço a gentileza de terem esperado para eu estar para podermos debater este ponto. Faz agora 100 anos que o mercado do bolhão começou a ser construído, o que torna particularmente atual apresentar um projeto do Bloco de Esquerda, que, não sendo novo, já apresentámos vários neste sentido, não fomos, aliás, os únicos, outros grupos parlamentares também o fizeram, renova a atualidade daqui na Assembleia da República se debater a situação do mercado do bolhão. E sobre a situação do mercado do bolhão, os senhores deputados e as senhoras deputadas conhecem, foi muito debatido na Assembleia da República, eu queria apenas deixar algumas notas. Por um lado, sobre a necessidade de reabilitar o mercado do bolhão e porque é que ainda tem sentido, ou porque é que tem um renovado sentido, é não só pela efeméride histórica dos 100 anos que começou a construção, mas também porque quem vá hoje ao mercado do bolhão não deixará de sentir um murro no estômago pela situação em que está o mercado e aquilo que é, o que significa, enquanto património daquela cidade e do país. Mas, simultaneamente a esse morro no estômago, tem também a certeza que só um empenhamento muito grande das pessoas da cidade do Porto, e não só, que se revê naquele património como importante, e também um empenhamento muito grande dos vendedores, é que pode ter feito que ao longo destes anos, mesmo com esta degradação que foi imposta, foi forçada pelo Executivo de Rui Rio, que se mantenha o mercado a funcionar. E, portanto, se há, de facto, uma urgência na requalificação, basta olhar, há também a certeza que há toda uma cidade empenhada em que o mercado continua a existir e, portanto, nada poderá ser tão bem emprego como todos os fundos para reabilitar o mercado do bolhão e para que o mercado do bolhão possa continuar a ser um mercado de frescos. Há também uma outra razão desta recomendação e que se prende com a utilização de fundos comunitários na recuperação do mercado do bolhão. O mercado do bolhão em si, sozinho, não tem muito sentido enquanto uma infraestrutura para fundos comunitários. Mas é um símbolo da necessidade de utilizar fundos comunitários na reabilitação urbana. E essa é uma necessidade que é sentida no Porto e que é uma necessidade sentida em todas as cidades do país. A reabilitação urbana é urgente do ponto de vista do ordenamento do território, é urgente do ponto de vista ambiental, é, para além disso, uma atividade que cria emprego de uma forma rápida, imediata e a população com qualificações muito diversificadas e é, para além disso, a reabilitação urbana também uma urgência do ponto de vista do património cultural do nosso país, que tem estado, como sabem, ao abandono.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu pedi a autorização para que o deputado Paulo Rios fizesse a intervenção do PSD neste ponto, se for possível. Muito obrigado.
Sendo prática normal, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, obviamente agradeço ser-me dada a palavra nesta reunião e nesta comissão, e o motivo pelo qual solicitei ao meu grupo parlamentar poder estar presente é exatamente a importância do tema, que me diz muito, como todos, mas este, se calhar, de forma especial. De facto, mais de falar do tema, acompanho, fruto de funções também políticas que ocupei no Porto nos últimos anos, este assunto, e relativamente a este projeto de resolução, impõe-se, se calhar, repor aqui alguma da verdade histórica, embora genericamente a cronologia seja a que está descrita no projeto. De facto, é óbvio e é verdade que o Bolhão é um edifício e é uma unidade não só económica, mas também cultural da cidade e mais da cidade, do próprio país, mas muito sentida na cidade, e é um dos seus símbolos. Também verdade é que a anterior executivo camarário fez, não da forma que está aqui descrito, mas promoveu a sua reabilitação. Já na altura, como noutros âmbitos, o fez tentando que os serviços públicos fossem alavancados para investimento privado e, por essa forma, obter a recuperação. Isso acontece no Bolhão, como aconteceu em muitas áreas da reabilitação urbana, nomeadamente na SRU do Porto. Acontece que o projeto não foi concluído, não por causa, conforme aqui diz, por causa da mobilização social, mas pelo facto do promotor que ganhou o concurso ter-se proposto realizar algo que não constava do concurso que ganhou. A Câmara, com isto, perdeu muito tempo, com um concurso que acabou por ser frustrado por motivos que eram completamente alheios, e não ficou parada. Tinha um problema, que era o problema do recurso aos fundos comunitários, mas, enquanto, até porque não havia fundos comunitários disponíveis na altura para este efeito, mas não deixou de, junto do IGESPAR, da Direção Regional de Cultura, promover todos os estudos e os projetos necessários à reabilitação do Bolhão, sendo que aguardaria a possibilidade de recorrer a fundos comunitários. Neste momento, e é sabido por todos, que o próximo quadro comunitário de apoio prevê a forte aposta na reabilitação, e, portanto, todos estamos em crer que é por aí, essencialmente por aí, que nós poderemos, de facto, atuar e contribuir para a recuperação do Bolhão. Não adianta muito, sem prejuízo do ganho momentâneo ou do ganho político, dizer o Governo que faça, porque é manifesto que nem o Governo estaria com vocês a fazer, nem faz muito sentido, ao abrigo da atual circunstância, nomeadamente da negociação dos fundos comunitários que aí vem, e, portanto, parece-nos que, mais do que tudo, e tendo ocorrido já um projeto de resolução unânime, pelo que eu percebi, nesta Comissão, exatamente neste sentido, este projeto de resolução torna-se redundante. Cumpre-me apenas realçar que, e oxalá assim seja, o atual liderança camarária, independente, mas essencialmente socialista, promoveu ou prometeu na campanha eleitoral uma atuação rápida e decidida sobre este projeto, e, portanto, nós também temos uma grande expectativa que assim seja. Oxalá. Obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Paula Batista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente que o PCP irá acompanhar o Bloco de Esquerda, mas dizer também que, sobre esta matéria, como já aqui foi referido, foi aprovado por unanimidade a recomendação, o projeto de resolução, que consistia numa recomendação de medidas urgentes para apoiar fundos comunitários do projeto de requalificação do mercado do Bolhão. Também foi aprovada na Assembleia da República. Portanto, há vontade, pelo menos vontade política, de reabilitar este espaço. No entanto, não chega. A verdade é que a reabilitação daquele espaço não aconteceu. A sua consequente degradação irá aumentar os custos da reabilitação daquele espaço. Referir ainda, e como já aqui também foi referido, que este espaço comemora o seu centenário este ano, portanto até seria simpático da parte do poder político tomarem uma resolução, não é uma resolução, tomarem uma medida concreta de reabilitação deste espaço, até porque este espaço é o único sobrevivente no Porto dos mercados de legumes frescos que havia naquela cidade. É o único espaço que sobrevive às políticas do PS e PSD nacionais e também, da cidade, tiveram tudo em consideração, menos as populações, aquilo que eram as suas entidades, as suas almas da cidade. E, portanto, neste sentido, o PCP naturalmente que irá acompanhar e espera que, então, na comemoração do centenário deste espaço, deste mercado, que seja considerado medidas concretas de reabilitação do mesmo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Batista. No mesmo sentido, agradecer a sua presença, como foi agradecida ao Sr. Deputado de Rios, e são sempre bem-vindos a esta comissão, quando sintam necessidade ou interesse em falar. Verá. Quem é que vai falar? O Sr. Esqueiro? Ah, és tu.
Os nossos especialistas do Porto não estão cá hoje. Não sei se um tipo de Lisboa pode falar do bilhão, mas seriamente e de um modo muito breve, em linha com aquilo que têm sido as posições do Partido Socialista e com textos apresentados e com consensos que já foram construídos aqui na Comissão de Economia e Obras Públicas e de votações em plenário, nós acompanharemos o projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, independentemente de um ou outro pormenor na fase dos considerantes. Achamos, embora isso não seja impeditivo do nosso voto a favor, todavia que esta parte, em colaboração com o município do Porto, que está só no ponto 1, que eventualmente se deveria aplicar aos 4 pontos e não só ao ponto 1. Mas, de todo modo, nós estaremos a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o deputado Rui Paulo Figueiredo, também não era eu que estava para falar sobre este assunto, mas de qualquer forma, o mercado do bilhão e a importância que o mercado do bilhão tem e a sua reabilitação foi feita à discussão, penso que sensivelmente há um ano atrás, nesta comissão, dos diversos projetos de resolução que foram apresentados pelos partidos e pela unanimidade que este tema teve. Hoje, como há um ano atrás, a posição do CDS em relação e a preocupação em relação a esta matéria mantém-se. Penso que os textos que foram consensualizados na altura apontavam exatamente para estes caminhos e para aquilo que são as recomendações que o próprio Bloco de Esquerda faz. Passado um ano, quer dizer, ainda não se esgotou aquilo que estava recomendado, até porque, por exemplo, o projeto de resolução do PSD e do CDS colocava como recomendação que desenvolva todos os esforços para que o projeto de reabilitação do mercado do bilhão possa ser elegível para efeitos com o financiamento comunitário. E, portanto, isto ainda está perfeitamente em aberto. Portanto, aqui o Bloco de Esquerda, ao apresentar este projeto de resolução, acaba por ser um bocadinho fora de tempo. Portanto, quer dizer, concordando com aquilo que está no projeto de resolução do Bloco de Esquerda, mas parece-nos que, após um ano, estarmos a fazer um projeto, uma recomendação que vai no sentido das recomendações anteriores, desse ponto de vista, não sei se fará muito sentido, mas, como é óbvio, concordamos com este projeto de resolução.
Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No Bloco de Esquerda não ignora o debate que foi tido aqui e o consenso do outro projeto de resolução. Aliás, eu estive presente na comissão nesse debate, sei bem o que aqui se passou. Os senhores deputados também não ignoram o seguinte, é que mudámos de quadro comunitário. E, portanto, o facto de, no início de 2014, quando começa um novo quadro comunitário, e eu não vou aqui analisar o que se passou até agora, porque claramente temos visões diferentes, mas não vale a pena estarmos aqui a reativar um debate que já tivemos várias vezes sobre o que aconteceu ao bilhão durante este tempo. Mas numa altura em que começa um novo quadro comunitário, se queremos ser consequentes com o que defendemos até agora, só nos fica bem sermos capazes, enquanto Assembleia da República, reafirmar a necessidade e o Governo, em colaboração com a Câmara Municipal do Porto, no respeito por ser o mercado dos frescos, no respeito pelas pessoas que mantiveram o mercado em funcionamento ao longo destes anos, com todas as dificuldades que isso significou, arranjar uma forma de poder financiar a recuperação do mercado do bolhão por fundos comunitários. É tão simples quanto isso. Nós não podemos dizer que uma resolução que foi feita para um quadro comunitário de 2000 continua a ser válida para o quadro comunitário de 2014-2020. Quer dizer, podemos, mas com franqueza sabemos que não estamos a reafirmar a prioridade daquilo que politicamente no momento dissemos que era prioritário. Portanto, acreditando, como eu quero acreditar, que há aqui vontade de reafirmar que o bolhão é mesmo para reabilitar, que se percebe a realidade de estarmos num novo quadro comunitário, e que se percebe também que a urgência da reabilitação do mercado do bolhão é maior pelo tempo que passa e, portanto, também pelo próprio estado de degradação do mercado, parece-me que o normal é que arranquemos para este novo quadro reafirmando a recomendação da Assembleia da República de recuperação do mercado do bolhão.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, embora em princípio depois darei a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, se achar por bem outra vez. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O essencial está dito, eu queria só complementar uma questão até em termos de informação, penso que é útil ficar o registro. Tem a ver com esta questão específica dos quadros comunitários. Se bem me lembro, a resolução da Assembleia que foi aprovada referia de uma forma genérica quadros comunitários ou financiamentos comunitários, até corrigindo o texto inicial que era CREN. Ora, o CREN está a acabar, ainda não acabou, está a acabar, e depois há aquela questão de haver overbooking nos programas de linhas de financiamento e noutras haver excedentes. Excedentes, isto é, verbas remanescentes que ainda podem ser reafetadas. Se bem me lembro, o Sr. Ministro disse que até 30 de março ainda poderia haver decisões tomadas em matéria de gestão dos fundos CREN. E, portanto, só para que fique o registro de que até podemos dar por concluído e ultrapassado tudo o que tem a ver com o CREN, mas, em todo o caso, essa é uma matéria que ainda está ao alcance do poder político, uma gestão criteriosa, rigorosa dessa matéria. Sendo, como eu digo, sendo que em alguns quadros e em alguns programas há overbooking e, portanto, há dinheiro a menos para os projetos colocados, noutras linhas de financiamento pode haver reafetação e pode haver reprogramação, sendo que até 30 de março as candidaturas podiam ser entregues. E, portanto, só para chamar a atenção que o essencial agora é apontar os projetos para o futuro em relação ao quadro 2014-2020, mas esta matéria sobre o que ainda está passível de ser gerido e utilizado em relação ao CREN, bom, essa é uma matéria que, só por, a bem do rigor, se poderia dizer, pode não ser dado por encerrado completamente e terminado o processo. E fica esta nota, só uma chega.
Tem, penso também para uma nota, tem palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu julgo que nós não podemos subverter os termos do debate. O que nós estamos aqui a discutir é uma posição da Assembleia da República, do Parlamento, sobre a bondade e sobre o interesse de os fundos comunitários ou os programas comunitários apoiarem a reabilitação. Tudo o resto, julgo que deve ser um debate feito na Assembleia Municipal do Porto e junto à Câmara Municipal do Porto. Quem faz a candidatura, quem é o promotor da candidatura e quem... Sim, mas quem decide se deve ou não fazer a candidatura, se deve ou não aproveitar e tem condições para aproveitar esta fase final de fecho do programa. Os termos e o programa em que esta candidatura deve ser feita, em que o projeto de reabilitação deve ser feito, é uma matéria que extravasa largamente os termos do debate nesta Comissão e na Assembleia. Nós não nos podemos substituir de modo algum ao promotor do projeto, que é a Câmara Municipal do Porto. E, portanto, sobre essa matéria, julgo que não devemos subverter os termos do debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Só muito brevemente, não pretendo entrar nesta discussão, dizer o seguinte. É certo que cabe à Câmara Municipal do Porto instruir uma candidatura, é certo que cabe também ao Governo facilitar que essa candidatura seja possível e que haja linhas, que essa candidatura até possa concorrer desde logo. Mas há também responsabilidades da Assembleia da República na forma como olha para o património do bolhão e o que é que significa a sua reabilitação. Eu chamo a atenção que o mercado do bolhão não é um edifício qualquer, é um edifício classificado, foi classificado em 2006 pelo Ministério da Cultura da altura, e portanto, quando se classifica um edifício, tanto as preocupações do ponto de vista arquitetónico como as preocupações do ponto de vista do uso do património histórico da memória são preocupações que são nacionais, não são exclusivas do município, sem com isto retirar, obviamente, a autonomia do poder local e a sua capacidade de decisão. Mas não é uma intromissão da Assembleia da República ter uma opinião, ter instrumentos para defender aquilo que é um património que está classificado.
Mais ninguém quer intervir. Do Sr. Ministro do Ambiente, que tínhamos reunião marcada, penso, para o dia 26 de março, ele não se encontrando em Portugal, pediu-se podia ser adiado para o dia 2 de abril, quarta-feira. Penso haver consenso sobre isto, portanto, é a única coisa que chegou. Alguém mais quer pronunciar neste ponto, outros assuntos? Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma questão que eu tencionava colocar até de uma forma informal e direta ao Sr. Presidente, mas pensando bem, isto não é um problema do Sr. Presidente. É um problema da Assembleia e da Comissão. E o Sr. Presidente, enquanto Presidente da Comissão, não deve ser, digamos, responsabilizado pessoalmente por isto. Mas há uma situação que... para a qual eu gostaria de chamar a atenção, que tem a ver, por exemplo, com o colóquio que referiu da próxima terça-feira e também com o anterior sobre a União Bancária, que também foi uma reunião conjunta de várias comissões. E eu julgo que era bom regressarmos à metodologia que normalmente era utilizada nesta casa, em que ou por uma comissão ou por várias comissões, independentemente disso, era habitual e é habitual haver, digamos, alguma apreciação conjunta entre os vários grupos parlamentares das comissões, independentemente de se considerar a questão, que eu penso que é saudável, de em qualquer um destes colóquios haver um espaço para que o pluralismo dos partidos tenha lugar, mesmo com intervenções curtas. É costume haver intervenções curtas, uma para cada partido, ou no final, ou numa altura qualquer, mas independentemente disso, a própria consideração de como deve ser o colóquio, que convidados é que devem ter, que temas é que devem ser abordados. Portanto, isto não é uma questão, não foi um colóquio da sexta, da CEOP, é um colóquio de várias comissões. Imagino que, eventualmente, na conferência de presidentes das comissões isto possa ter surgido ou não, não sei, porque também o meu grupo parlamentar não tem assento nessa conferência, mas eu confiando nos bons ofícios e na sensatez de sempre do Sr. Presidente, deixava, olha, até para efeitos de alguma apreciação que possa ser feita na Conferência dos Presidentes das Comissões, que se tenha em conta esta questão de voltar a essa boa prática que acho que sempre resultou e que pode ser recuperada, de haver esta apreciação conjunta, porque, ao que eu percebi, os meus camaradas na COFAP e nos assuntos europeus não tiveram, tal como nós não tivemos aqui, essa margem de contribuição possível. Isto até é bem do melhor resultado dos trabalhos destas iniciativas. Pronto, era isto. Muito obrigado.
Deixem-me só dizer, em relação a essa matéria, nós vamos ter que discutir um bocadinho mais sobre isto nesta mesma comissão. Eu tenho alguma dificuldade de perceber como é que nós temos dificuldades, muitas vezes, fazer audições a um conjunto de entidades que eu penso que, em termos de Comissão de Economia, seria muito mais relevante nós fazermos essas reuniões com essas entidades, sejam membros do Governo, sejam instituições, sejam sindicatos, seja o setor empresarial, que acabamos depois por ter uma dificuldade de, cada vez que tem que se pensar alguma coisa, diz ser aqui enxertado, porque também estamos a começar a ter colóquios hoje em dia. Qualquer entidade, peço imensa desculpa, mas qualquer entidade quer fazer um colóquio, comunica para a Assembleia distribui para as diferentes comissões e as diferentes comissões fazem-se lá representar. Não acho, sinceramente, que seja a melhor maneira. Eu continuo a privilegiar que isto é um centro de decisão política, embora seja um centro de reflexão também, mas faz-se enquanto de decisão política, não é o sítio por excelência, no meu entender, para a realização de colóquios, e, portanto, acho que uma coisa são colóquios que têm dimensão, têm importância, têm caráter de dimensão nacional, precisam da Assembleia da República, devem ser feitos aqui. Nós, ainda assim, acho que há imensos espaços na sociedade portuguesa para esse tipo de reflexão, mas estou-vos a falar apenas de uma forma daquilo que eu acho, do que é a minha ideia sobre esta matéria, mas que nós depois temos que acertar entre nós todos. Eu posso-vos dizer que, na semana passada, recebi para mais um colóquio, que era qualquer coisa sobre a saúde, qualquer coisa que eu não sei o que era, e disse sinceramente que não havia disponibilidade para estarmos presentes nesse colóquio. Eu sei que não é muito simpático, porque alguém tem que fazer isto, mas também já cheguei à idade que não tem que ser propriamente simpático, e, portanto, tomei essa decisão, mesmo sem falar com vocês, porque eu não consegui perceber o que é que aquilo tinha a ver com a economia. Mas acho que vamos fazer uma reflexão um bocadinho mais profunda sobre esta matéria, até porque temos uma conversa entre nós agendadas para fazermos um conjunto de audições para lá das simples audições aos membros do Governo e ver se arranjamos aqui uma posição consensual, porque temos várias matérias que vão estar para em cima da mesa, que eu penso que são importantes, desde as infraestruturas, à questão de toda a política industrial que o Governo quer desenvolver. Acho que tínhamos aí um campo de matéria, provavelmente bem mais interessante em termos políticos, para fazermos uma discussão aprofundada do que algumas destas questões que nos vão sendo postas em cima da mesa. Mas fica registado. E a palavra do Paulo Figueira.
Sr. Presidente, de um modo muito breve, só para acompanhar as reflexões que foram colocadas. Pese embora, no último colóquio, o tema e o debate tenham sido interessantes, embora não se tenha percebido muito bem, para ser sincero, qual foi o papel da nossa Comissão na organização do colóquio. E ser uma preocupação nossa, que até expressámos por mail aos serviços, para colocar o Sr. Presidente, que temos de facto, e temos insistido nisso, muita coisa pendente que temos de calendarizar rapidamente. Fizemos aqui um esforço, mas ainda há várias coisas que é preciso acelerar. Agora, em relação ao próximo colóquio, esse é que sinceramente nem percebo muito bem, nem tenho informação, não sei se outros grupos parlamentares têm, o que é que vai acontecer e o que é que nós lá vamos fazer, a não ser que é sobre a América Latina. E que nos ocupa a manhã toda.
Porque é um colóquio, e é exatamente para nós não corrermos riscos. É que eu acho, e sinceramente, eu estou à vontade, porque não foi eu que agendei esse colóquio, portanto estou muito à vontade sobre essa matéria. E a minha posição de princípio é esta que acabaram de ver, que foi terminada. Em relação ao colóquio anterior, sobre a União Bancária, que eu penso que sim, esse poderia ter tido dimensão se fosse pensado de outra maneira, embora eu gostasse, também sou muito franco, de dizer que ele fosse tratado de outra maneira. Eu acho que a questão da União Bancária devia ter sido tratada claramente em termos de audição feita na nossa comissão ou com comissões conjuntas. Aliás, posso-vos dizer que me induzi eu próprio, para não dizer que fui induzido em erro, me induzi eu próprio que seria dessa natureza, ou seja, o que nós iríamos ter numa primeira fase, eu estava convencido que eram os assuntos europeus com a Comissão de Economia, fazia algum sentido, por indução minha, certamente, e má compreensão minha, percebi depois que, afinal, o que existia era um colóquio em que estavam presentes três comissões, aliás, podíamos ter convidado o Parlamento todo, porque mais gente certamente lá estaria presente. Eu penso que os colóquios e a convocatória das comissões não pode ser para assegurar quórum, tenho imensa pena, mas não, no meu entender não é nesse sentido. E, portanto, desculpa lá, entre estarmos lá para não fazer coisa nenhuma ou não estarmos, eu sempre sou favorável a não estarmos. Não vale a pena fazer de conta, e não gosto muito mesmo de fazer de conta. E, portanto, para o futuro nós marcamos as nossas, os outros quiserem marcar as deles, marcam as deles, paciência. Acho que sempre que fosse possível devemos não estar a obrigar as mesmas entidades a vir para a mesma matéria várias vezes, mas vamos fazê-los em termos do funcionamento normal da Assembleia, com as nossas audições e não com colóquios, até para que haja tempo realmente dos deputados em geral se possam pronunciar sobre a matéria, porque uma coisa que acontece neste tipo de colóquios é pelo tempo que tem, pelas pessoas que intervêm, fica... Há tempo praticamente para tudo, menos para os deputados poderem realmente intervir, o que não faz um grande sentido, mas era uma explicação que eu devia ao seu deputado, que realmente esta foi a razão pela qual não foi dado conhecimento, porque eu estava convencido que nós íamos para uma audição e depois, afinal, estávamos num colóquio. Alguém mais quer pronunciar? A nossa reunião para encerrar.